Palavra é chave.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social. Aqui tu conferes as principais notícias e os destaques sobre trabalho, geração de emprego e renda, qualificação profissional e assistência social no Rio Grande do Sul. Eu sou a Carolina Zene e essa é uma iniciativa da comunicação da Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social. Esta é uma edição especial do nosso podcast em que vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, dia 8 de março. E hoje vamos falar com uma mulher que é um verdadeiro exemplo de garra, luta e superação. Bárbara Roelcher, de 28 anos, moradora de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, teve 47% do corpo queimado pelo então companheiro. O caso aconteceu em 2016 em Lindolfo Collor. Ela está entre as mais de 250 mil mulheres que foram vítimas de violência desde 2012 no Rio Grande do Sul. Muito obrigada por participar do Palavra-Chave. Bárbara, em outras ocasiões tu já comentou que é difícil entender os motivos de tu ter passado por tanto sofrimento. Mas uma coisa que sempre te mantém firme é o exemplo que tu passa para muitas mulheres que admiram a tua força. Para ti, qual a importância de apoiar e ajudar outras mulheres?
Olá, boa tarde, Carol. Prazer estar falando contigo. Boa tarde, pessoal. Para mim, a importância de ajudar outras mulheres, primeiramente, é que eu não quero que ninguém passe nada parecido com o que eu passei. E também para poder encorajar essas mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência, que afeta bastante o psicológico. Então, eu procurei, com o que aconteceu comigo, né, mostrar que mesmo a gente sofrendo qualquer tipo de violência, existe também um lado bom, né, da nossa vida, e eu acho que é esse lado que a gente tem que resgatar. Então, com isso, eu busquei me reerguer e mostrar para todo mundo que eu tô bem, que eu tô me reconstruindo, buscando meus objetivos novamente, enfim.
E o que significa para ti ser esse exemplo de força?
Eu busquei em outras mulheres exemplos de força, então, com o que aconteceu comigo, eu quis passar também para elas, né, porque com o ocorrido, muitas mulheres vieram até mim me perguntar, né, até questões de queimaduras também, como é que eu fazia, o que, que eu vim sendo. Então, a partir disso que aconteceu, eu procurei tirar o lado bom e tentar ajudar outras mulheres, né.
E tu ainda está em tratamento, certo? Como funciona a tua rotina e quantas cirurgias tu já teve que fazer?
Eu já fiz 7 cirurgias. Agora, dia 19, eu fiz uma última, né? Na verdade, até o momento. Tô me recuperando ainda. A minha rotina é de tratamentos, cremes dermatológicos que eu tenho que passar sempre nas cicatrizes, tá sempre hidratando. Eu consulto semanalmente na Ubra, eu participo do projeto de estética lá, então eu tô sempre em tratamento. Eu faço sessões de microagulhamento particulares, que daí eu desembolso. E agora, depois dessa cirurgia, foi a última, assim, de que eu pude fazer, digamos, recorrer, fazer pelo SUS. Porém, agora eu tenho algumas outras, que é a questão de expansor mesmo, que é a expansão de pele, que também é pelo SUS, só que como o SUS não está dispondo desse expansor, eu tenho que aguardar e não tenho previsão nenhuma.
E como estão os resultados?
A minha expansão de cicatrizes é bem grande, tá? Mas de 3 anos atrás para agora melhorou bastante. Como eu sempre falo, eu cuido muito, eu não pego sol, eu não paro no sol. Máximo é atravessar uma rua ou andar um pouquinho no sol, mas parar, eu não sei mais o que é parar mais de 5, 10 minutos, eu acho, no sol. Eu cuido bastante, eu uso protetor solar, eu uso blusas que cobrem as cicatrizes para também não, para ela não escurecer, né? Eu faço tratamento, como eu disse, mas de 3 anos para cá melhorou bastante. E isso eu tenho buscado, sabe, melhorar bastante, porque a queimadura, ela agride bastante a pele, né? Então é praticamente impossível de reverter, ainda mais tratando do grau que eu tive, que foi praticamente terceiro, segundo e terceiro grau, né? Mas a melhora é bastante, é bem bem notória, né?
Como tu busca fazer o resgate da autoestima em ti? Tu tens altos e baixos?
Tenho. Se eu te falar que eu não tenho altos e baixos, eu vou estar te mentindo, né? Mas como eu sempre falo, quando vem os momentos de tristeza ou que eu me olho e não gosto das minhas cicatrizes, eu lembro que elas que me fizeram estar aqui viva hoje, né? E eu procuro sempre pensar que existe alguém em uma situação pior que eu, né? Então, até mesmo nas minhas idas ao hospital, aguardando cirurgia, eu vejo muitas outras pessoas piores. Então, isso acaba, de certa forma, me confortando. E eu vejo que, por mais que eu tenha tido 47% do corpo queimado, eu tô aqui, hoje eu consigo fazer praticamente tudo. Como eu disse, é só mais cuidados com a questão de estética, de sol, né, em questões das cicatrizes. Mas a minha vida tá... Não parou, entende?
Tu tens um grupo de WhatsApp para ajudar outras mulheres que sofrem com a violência. Quando que tu percebeu que era uma atitude necessária e de que forma funciona esse contato com outras mulheres?
Sim, eu tive a ideia de criar esse grupo quando eu saí do hospital, logo que eu recebi meu celular novamente, que eu tava meio entediada também em casa, e eu recebia muita mensagem assim, de apoio, e principalmente de mulheres que sofrem abuso ou qualquer outro tipo de violência doméstica como eu sofri. Então, como eu tinha muita psicóloga, gente interessada em me ajudar, eu pensei, por que não, né? Então eu criei o grupo, coloquei algumas pessoas que com autorização me deixaram, e também eu disponibilizei o link no meu Instagram e no meu Facebook. Com isso, mulheres de vários lugares do estado, fora do estado, entraram para, de certa forma, usar aquele grupo como forma de desabafo e também receber algum tipo de auxílio. A minha advogada, a Caterine, inclusive, está no grupo. Ela auxilia bastante, né? Que ela participa daquele projeto Help Me. Então, a gente consegue dar um norte para essas mulheres que sofrem agressão, né? Ou até mesmo ouvir, como muitas vezes acontece, a maioria até delas, é gente que quer desabafar, pegar alguma opinião, entende?
Tu percebe que muitas mulheres ainda têm medo de denunciar? Por quê?
Muitos. Olha, de 100%, 98% tem medo de denunciar. Porque muitas relatam que vão e denunciam e nada é feito. Entende? O agressor continua ameaçando, inclusive falam que não tem medo da polícia, entende? Ah, pode denunciar. Então, muitas têm medo. A gente sempre fala, né, que a importância de denunciar. E eu, talvez um jeito meio bruto, assim, meu de falar, mas é a forma mais clara que eu encontro, é que o medo a gente tem que ter de estar com o agressor, entende? Não de denunciar ele. A gente tem que ter muito mais medo de estar ali aceitando a agressão do que de denunciar, entende? Então, as psicólogas, até mesmo a minha advogada, algumas vezes em... por particular, elas conversam, ou então ela encaminha para o projeto, né, que é o Help Me, ou passa essa importância que tem que denunciar, porque tem a medida protetiva, né, e a gente acaba perdendo a credibilidade se a gente não denuncia também, entende?
É importante lembrar que denúncias podem ser feitas nas delegacias especializadas no atendimento à mulher, pelo 180 da Central de Atendimento à Mulher, no 190 na Polícia Militar, na Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa e na Defensoria Pública. Hoje, se tu pudesse dar um conselho para as mulheres, qual seria?
Olha, o que eu sempre digo é que a gente tem que se amar em primeiro lugar, entende? Como eu sempre cito, eu acho que de certa forma eu me ceguei assim, com amor, e acabei amando mais a pessoa que estava comigo do que a mim própria, entende? Então hoje eu estou sofrendo as consequências disso. Então, se amar em primeiro lugar, não pensar nenhuma vez em denunciar, porque o agressor ele não muda. como eles sempre falam, depois da primeira, segunda agressão, me desculpa, eu vou mudar, isso não acontece. Então não cair no papinho, porque como eu tô aqui hoje para contar, muitas não estão. Então tu pode fazer parte desse número de quem não está aqui mais, né? E acabar não podendo se proteger.
Tu acredita que é importante a união das mulheres, não só em função da violência doméstica, mas na sociedade?
É que assim, ó, as mulheres até são unidas, eu acredito, entende? Mas a gente se sente acuada pelos homens, eu vou citar a parte dos homens em relação à violência, entende? Então a gente acaba se mostrando com medo e eles se sentem mais no poder ainda de fazer com que a gente seja, entre aspas, subordinada a eles. Então a gente, assim como eles, tem os direitos, né? Então eu acho que a gente tem que lutar mais por isso e não aceitar esse jeito que eles se impõem contra a mulher.
Conversamos com Bárbara Roelcher, microempreendedora individual e graduada em administração. Muito obrigada por participar do nosso podcast Palavra-Chave e ser este exemplo de força e resiliência para todas nós. E lembrem-se que todos os dias, não só no Dia Internacional da Mulher, é nossa oportunidade de nos identificarmos e abrirmos os olhos para ver que não estamos sozinhas. Juntas, nós somos mais fortes para refletir e modificar as opressões ainda presentes em nossa sociedade. Seguimos na luta por respeito e direitos iguais. E o podcast Palavra-Chave fica por aqui. Você pode acompanhar o programa no nosso site, stas.rs.gov.br. Te encontro na próxima semana. Tchau!